Bom dia, eu ainda não falei aqui na frente, né, Tadashi? Estamos com o Tadashi aqui na terceira cadeira hoje. O Tadashi já veio aqui, né, Tadashi, na terceira cadeira. Mas ele lidera um dos ministérios mais gostosos da vila, que é a parte do café aqui, que todo mundo... Você tira o louvor, mas não tira o café, né?
Diminui o louvor.
É bom, é gostoso. E foi uma coisa assim, juntas, né? O Tadashi estava conversando experiências, tudo, e isso já faz uns 6 anos, 5 anos, que a gente falando tanto que era difícil em São Paulo criar relacionamentos, pessoas chegam atrasadas, saem mais cedo. E eu acho que o Tadashi falou, olha, podíamos fazer, né? Assim, jogou uma assim, vocês são presbiterianos, vocês fazem, se juntam, fazem um conselho, vai lá. Ele falou, não, domingo que vem. Ele, o quê? Você consegue fazer cada domingo? Não era mais ou menos assim?
Foi uma coisa meio assim, é.
Deu certo. Fala mais pertinho.
Deu certo, é.
Deu certo, foi. Mas é isso. Simval também, né? Valeu, tudo bem? Certo. Bem-vindo, Simval.
Bom estar aqui.
Simval, nosso pastor, que sempre está na área de aconselhamento e na área de casais também com a gente. E social, está em muitas áreas, hein? Você vai roubar meu lugar aqui? Nós estamos no meio de uma série sobre as parábolas e vai encerrar agora no começo de dezembro. E as séries geralmente andam junto com o tempo de IPGs. E hoje é uma parábola muito interessante que vai falar sobre casamento. Eu costumo dizer que tem dois momentos da vida que a gente gasta mais de R$3.000 com flores e plantas. Ou no dia da sua morte, é o que alguém vai gastar, aí não estou nem aí se vai gastar ou não. Mas no casamento a gente pode gastar muito mais do que isso que eu falei. Então, assim, casamento, eu lembro que no meu casamento a gente foi vendo os orçamentos, né, cara? Você faz um planejamento, assim, mas é um absurdo. Eu lembro que, assim, você pode gastar muito. Para qualquer coisa, assim, era muito caro. Não sei vocês, vocês gastaram bastante com casamento ou preferiram gastar na viagem ou mobiliar a casa?
É, o meu casamento foi bem econômico. Muitos anos atrás, a gente se preocupou só em preparar a nossa casa. Mas aí, como a gente já conversou, isso gera um trauma, né? Em algum momento você vai compensar isso. No aniversário de 5 anos, de 10 anos, de 15 anos. Tem gente que está compensando o tempo todo. A gente compensou no aniversário de 25 anos e aí foi uma despesa parecida com essa aí que você está falando.
A gente não gastou muito, não. A gente não tinha, né? Então, a gente fez um churrascão, uma coisa simples, num lugar no interior que é mais barato as coisas, e deu para convidar bastante gente por conta disso, porque era bem mais barato. A gente quase separou, acho que a Cláudia deve estar por aí, assim, mas a gente quase separou, porque a gente fez toda a decoração, a gente que fez, os convites a gente fez na mão também.
Imagina o nível de estresse.
É, mas as flores a gente conseguiu comprar mais barato, porque era em Jundiaí.
Legal.
Mas geralmente já deu uma dica para quem vai, né? Você viu, né?
Mas geralmente é assim, um dos cônjuges acha que não vamos gastar na festa, você provavelmente vai ter problema o resto do seu casamento, da sua vida, se você fizer um casamento econômico e os dois não toparem disso. Se é o sonho da vida, saiba que você vai ter que fazer isso, seja lá se você for a mulher ou o homem, alguém, se um dos dois está, faça. E aí gaste. E é sobre casamento, vestido, roupa, o buffet caro que a gente vai falar hoje.
O que vai
então,
beber?
Se você está para casar, hoje a mensagem é para você. Se você já casou e já passou nisso, ainda está pagando depois de 20 anos de casado, é para você também. Está em Lucas 5:33-39. Lucas 5:33-39. Enquanto você abre, deixa eu contar um negócio. Quando eu era pequeno, a gente tinha um desenho, eu não sei se era Jaspion, Changeman, eu não lembro, que os personagens entravam dentro de um robozinho de animal, e depois eles se juntavam formando um grande robozão grandão. E quem lembra qual que era? Power Rangers, isso. E aí, cada um... Então vocês assistiram também, legal. Aí, é mais ou menos isso que Lucas faz com as parábolas. Lucas, ele ouvia Jesus, assim, ele pegava as palavras de Jesus e colocava geralmente em grupos de três. E elas têm sentido sozinhas, mas quando elas juntam, elas ganham uma dimensão muito legal, um super robô gigante que vem confrontar a gente. Então, assim, é um pouco isso que a gente vai ver. A gente vai ver umas três parábolas, parece que estão soltas, mas elas estão unificadas, e isso vai ser bacana para a gente meditar hoje. Lucas 5, 33 a 39. Pode ler para a gente, Simval?
Sim. Algumas pessoas disseram a Jesus: os discípulos de João Batista jejuam e oram com frequência, e os discípulos dos fariseus também. Por que os seus discípulos vivem comendo e bebendo? Jesus respondeu: por acaso os convidados de um casamento jejuam enquanto festejam com o noivo? Um dia, porém, o noivo lhes será tirado, e então jejuarão. Jesus também lhes apresentou a seguinte ilustração: ninguém rasgaria um pedaço de tecido de uma roupa nova para remendar uma roupa velha. Se o fizesse, estragaria a roupa nova, e o remendo não se ajustaria à roupa velha. E ninguém colocaria vinho novo em velhos recipientes de couro. Os recipientes velhos se arrebentariam, deixando vazar o vinho e estragando o recipiente. Vinho novo deve ser guardado em recipientes novos. E ninguém que bebe o vinho velho escolhe beber o vinho novo, pois diz: o vinho velho é melhor.
Que Deus ilumine a sua palavra. Como ele já reparou, todas as parábolas ganham uma nova dimensão quando a gente olha o contexto que gerou ela. E nesse contexto aqui, ele é um pouquinho mais difícil a gente entender, porque Jesus é questionado por que que ele não jejua com os seus discípulos. E quem questiona ele ainda puxa a figura do primo dele, João Batista, e fala: até João Batista, com os discípulos dele, jejuam, e vocês não jejuam. Se você olha no Antigo Testamento, não tem nenhum mandamento para jejuar. Não tem, assim. Mas, na época de Jesus, já tinha virado costume de se jejuar 3 vezes por semana. O que é um jejum, antes de eu falar desse jejum de costume? O jejum, ele é um convite ao seu corpo a experimentar e a focar numa dor que você está vivendo na vida. Geralmente, tem muito a ver com velório, morte de alguém muito querido, e você chama o seu corpo para experimentar, para elaborar isso na sua alma, no seu espírito, aquele momento. Então, naturalmente, quase, você já perde a fome, ou você gasta um tempo, ou às vezes você vive um momento tão difícil na sua vida que você se convida a viver esse luto desse momento para, se não é para resolver, é amenizar. Então, sempre nos povos antigos tem jejum como um convite a experimentar essa dor. E na época de Jesus, eles já tinham esse costume como tradição. Não, vamos fazer já semanalmente um jejum de meio período ou um período, onde a gente convida o nosso corpo a sofrer. E eles estão cobrando Jesus de não fazer isso. Por que que eles estão cobrando? Aí vem a segunda pergunta: por que que eles estão questionando Jesus? Se não é um mandamento do antigo, por que que eles estão questionando Jesus por não jejuar com seus discípulos? Porque Israel, 600 anos antes de Jesus, ele foi infiel, ele começou a trazer muito ídolos para o meio do seu povo, e ele foi para o que a gente chama de exílio, ou seja, o castigo daquele do povo de Deus, e eles foram para os assírios, para os babilônicos, e depois de um tempo, Deus trouxe de volta para o exílio, eles tiveram que reconstruir o templo que tinha sido destruído, as muralhas de Jerusalém que tinha sido destruída. Só que eles reparavam o seguinte: nós nunca voltamos definitivamente do exílio, ou o castigo de Deus pela nossa infidelidade nunca foi tirado ainda, porque Roma ainda está nos dominando no nosso território. Nós tínhamos sido chamados do Egito, da escravidão do Egito, para sermos uma nação de sacerdote aos outros povos, ou seja, uma nação que representaria Deus para as pessoas, para as outras nações, e as outras nações viriam até a Jerusalém para receber sabedoria, para receber prosperidade, para receber a bênção e voltar para suas nações. Isso era a profecia de Isaías, por exemplo, mas não está acontecendo isso, muito pelo contrário, nós estamos sendo dominados pelos povos, e a gente, por isso, precisa coletivamente trazer para o nosso corpo também essa dor espiritual da nossa nação não ser quem ela deveria ser diante de Deus. Então, quem não jejuasse semanalmente está colaborando para perpetuar Roma dentro do território de Israel e para perpetuar a ainda não se cumprir a profecia final, que é essa junção, essa união entre Deus e o seu povo. E por isso eles estão cobrando, por que você não jejua? E aí Jesus, ouvindo isso, decide contar três ilustrações que se completam. E ele começa dizendo sobre, você não pode jejuar enquanto o noivo está na festa. E a gente fala, uma pergunta fundamental para você fazer é por que Jesus trouxe, parece que está fugindo do assunto, é sobre jejum, ele começa a falar de noivo em casamento. A gente não entende porque, às vezes a gente não entende porque não leu o Antigo Testamento com esses olhos. O Antigo Testamento, principalmente os profetas, o tempo todo está falando sobre essa junção entre Deus e seu povo depois do exílio é como um casamento. Aonde Deus é o noivo e o povo de Deus é a noiva. Então, quando Jesus puxa essa história dizendo, olha, vocês não devem ficar vivendo um espírito de morte, de luto, enquanto o casamento está acontecendo. Porque isso não se faz. E é interessante que a gente vai em casamento, a gente vai falar um pouco de casamento aqui, já começamos, né? Mas sabe quando você está lá no meio da festa, já até esqueceu que você está no casamento, está comendo bem pra caramba, e aí está, daí começa, o DJ aumenta o som, você não consegue mais conversar com a pessoa que você está conversando, pisca a luz, o que, que é para você fazer? Quem conhece aí casamento? É para você ficar em pé, porque vai abrir uma porta de algum lugar, e os noivos, que estão morrendo de fome, porque você está comendo, eles não, estão tirando fotos, eles vão entrar e todo mundo tem que bater palma, e aí, ah, tá. Eu quando eu casei, minha esposa fez questão, ela era da parte de que queria uma mega festa e eu queria só economizar. E a gente casou num lugar maravilhoso, que estamos pagando até hoje, depois de 13 anos, que chamava Confeitaria Colombo, lá no Rio de Janeiro. Maravilhoso. E eu lembro que todo mundo comendo bem, e eu lá em cima passando fome para tirar foto, para não sei o quê. Eu falei, gente, na época de Jesus, era ao contrário. Ninguém podia comer enquanto o noivo não chegasse. E era desonroso você ficar falando, não, estou de jejum, estou de luto, com o noivo que chegou. Então, pense, se fosse hoje a gente faz um jeito que os convidados não passam fome e o noivo passa, e a noiva. Naquela época é o contrário. Não, todo mundo tá de jejum até ele chegar. A hora que chegou é a festa. Não só porque quer celebrar, como é que a gente vai comer, e não só por algumas horas, por dias eles iam ficar comendo. Então, é interessante que ali ele está fazendo esse paralelo, dizendo, como é que vocês querem jejuar se o noivo já entrou? Acabou. Agora é hora de comer. Agora é hora de celebrar. E aí ele entra numa outra parábola. Ele fala, você não pode pegar de uma roupa nova para consertar uma roupa velha. Você pega a roupa nova, corta um pedaço e emenda na roupa velha. Você estraga tanto a nova e não funciona na velha. Que roupa é essa? Se você entender aqui que é tudo uma coisa só, ele está falando da roupa do noivo. Ele está falando de um casamento. Ou seja, aquilo, sabe aquilo que é uma das coisas mais caras do casamento? É o vestido da noiva, mas também o noivo está cada vez gastando mais com o aluguel, né? E ali ele está falando, olha, vocês além de não estão desonrando a festa do noivo, vocês estão criticando a roupa do noivo, vocês estão fazendo remendo que não é, é a melhor roupa essa. Essa é a melhor roupa, está chegando, o noivo só vem com a melhor roupa. Não sei vocês, foi a melhor roupa da minha vida, eu nunca mais vou vestir uma coisa daquela. E assim, é um tempo que você fala assim, vale a pena, é especial. E isso é interessante porque quando os mais velhos vão lembrar, a gente tinha o uniforme da escola e em um mês a gente já destruía a parte do joelho. Porque criança é assim, gosta de ficar caindo de joelho em tudo quanto é lugar. O que, que a minha mãe fazia, não sei se sua mãe fazia isso também, ela pegava um couro velho e costurava aqui e também aqui no cotovelo. E não adianta, já pensou se a minha mãe pegasse o uniforme novo e cortasse a parte do joelho para costurar do uniforme do ano passado? Não faz sentido. E é exatamente isso que Jesus está dizendo. O que vocês estão pedindo é legítimo. Jesus está falando assim, o que os religiosos estão pedindo é legítimo. Vocês estão pedindo para que tenha jejum, porque Israel, o povo de Deus, ainda não está livre de todo mal. E que precisa realmente clamar por Deus para que o povo dele seja um povo livre. Só que vocês estão pedindo do jeito errado e da forma errada. Porque você não, não, você, as coisas têm lugar certo para se fazer. As coisas têm momento certo e hora certa. E eu queria abrir para vocês, para eu entender um pouco sobre isso. Assim, se vocês já se pegaram estragando as boas novas da sua vida. Porque, literalmente, Jesus está dizendo assim: vocês, religiosos, estão me criticando ou estão perguntando sobre jejum no momento errado, porque vocês estão querendo pegar as roupas de Moisés ou querendo pegar minhas roupas de Jesus, do noivo, e costurar na de Moisés. Vocês vão ter que tomar uma decisão, porque essa lei que vocês vivem não deu certo. A lei de vocês, ela é santa, Paulo vai dizer isso, a lei é boa, mas a gente não conseguiu permanecer casado, nós somos uma noiva adúltera. Ou seja, tudo que Moisés trouxe, aquele casamento não deu certo. Para de querer pegar a minha roupa que eu estou trazendo, as boas novas, arrancar pedaços dela e costurar na tradição de Moisés que vocês têm. Olha que doido, que a gente nem percebe. A gente vai lendo assim e percebe que é nesse nível de profundidade que Jesus está trazendo a parábola. Vocês estão querendo me remendar na sua tradição religiosa. O que eu vim trazer, ele é uma roupa nova, é um casamento totalmente novo. E não vai dar certo se você ficar jogando coisas do passado. Quer estragar um... Geralmente, a gente, quando vai aconselhar sobre casamento, a gente vê isso, né? Pessoas que tiveram experiências sexuais com outras pessoas antes do casamento, isso geralmente, se você traz, ou se fica na tua memória, a comparação vai ser um remendo no vestido, na roupa. É uma coisa que vai destruindo lentamente, se não for bem resolvido, se não tiver uma mudança, dizendo isso aqui é um novo tempo meu. E isso traz, não só para casamento, mas em todas as áreas. Quando a gente quer viver, quando a gente fica atrapalhando, estragando as boas novas de Jesus na nossa vida, porque a gente quer remendar com leis, com o nosso jeito religioso, com meritocracia. Como é que foi na sua vida, Simval?
Então, uma das coisas de aprender, né? Ter crescido na igreja, vivendo a igreja, faz a gente andar por alguns caminhos e lidar com isso. Em dado momento, a gente compreende a salvação. Compreende a salvação que ela é de graça. Ela não é por obras, para que ninguém conte vantagem das coisas boas que tem feito. A gente guarda isso como se fosse esse é o lugar da salvação. E custa, para alguns demora muito, no meu caso demorou, para compreender que a manutenção da salvação também é graça. Porque a gente aceita que foi Jesus que fez o sacrifício. Isso a gente aceita mais fácil. Agora a gente quer fazer o processo de manutenção da salvação. Então eu aceitei Jesus presente que ele me deu. Ele me deu, então é uma experiência de fé. Mas na jornada eu começo a ser bom, a fazer as coisas, né, a estar presente na igreja, a dar o dízimo, e tudo isso é um jeito de fazer a manutenção religiosa daquilo que é uma emenda. Eu estou remendando, eu estou pegando aqueles elementos do Antigo Testamento e aplicando aqui, e tentando encaixar nesse que seria a nova aliança. Eu começo a encaixar aquelas coisas, esse comportamento vai trazendo e gera uma confusão. Quando eu acordei para esse fato de que eu também, a manutenção da minha jornada de fé também é feita por graça, aí eu passei uma semana pensando nisso. Eu tive até que marcar uma conversa com o pastor, porque essa foi um dos marcos da minha fé, de reconhecer a graça até para a vida de cristão, no dia a dia, hoje. Continua sendo graça, salvo por graça, e me mantenho salvo pela graça.
Eu lembrei, né, de... Acho que da minha adolescência, eu sempre senti muita culpa, né, de sentir que eu não estava fazendo as coisas não lia a Bíblia o suficiente, eu não ia para a igreja o suficiente, eu não fazia as coisas o suficiente. Isso sempre foi uma coisa que me deixava sempre com uma sensação de que eu estava devendo para Deus, depois de ter virado cristão, e principalmente com essa coisa assim da disciplina e tal. E aí eu sempre ouvi alguma história de alguém que, olha, agora o pessoal está jejuando a madrugada inteira. Não, agora tem gente que toca shofar. Agora tem gente que faz tal coisa, e se você não fizer isso, você claramente está numa segunda categoria. E eu falava, cara, eu não estou conseguindo dar conta nem de fazer as coisas mais básicas, que é conseguir ler a Bíblia ou ir para a igreja todo domingo. E agora tem alguma coisa nova. E demorei razoável tempo assim para amadurecer para a ideia de que Deus estava menos interessado nas coisas que eu fazia, até porque eu ia dar conta, e estava muito mais interessado em saber se eu amava Ele. Mas até eu conseguir entender o que era uma coisa e outra, foi uma caminhada bem dura, assim, né? E eu fui aprendendo com gente que conseguiu modelar para mim essa coisa de, não, calma, assim, eu estou mais interessado em saber se você me ama, porque essas outras coisas eu não espero de você, porque eu sei que você não vai conseguir fazer, sabe?
Não, esse primeiro ponto nosso é assim, fazer algo bom no momento errado, do jeito errado, estraga tudo. E eu vou falar uma coisa aqui, depois, se vocês quiserem dar aquela corrigida, né? Porque é óbvio que dar o dízimo, a gente acabou de falar isso aqui antes nos recados, é óbvio que ir para a igreja, é óbvio que fazer todas essas coisas é bom, ele é necessário, é óbvio que o Antigo Testamento, a lei de Moisés, é boa, mas... É, do jeito errado, na hora errada, você está jejuando durante a festa. E é interessante que Jesus falou, vai ter momentos que você vai ter que jejuar, vai ter momentos que na vida que você vai ter que trazer essa dor e esse luto para frente. Mas agora vocês estão querendo trazer alguma coisa e estão perdendo a festa de casamento. Vocês estão remendando a roupa do noivo, não percebendo que é a roupa mais bonita da vida. Foi a melhor que eu pude trazer. Você sabe que o pessoal tem falado, Marcos, você está magro, né? Nem sabe que é uma doença. Não, brincadeira. Não, vai ter que cortar isso. Está vendo? Eu sempre faço uma piada que tá tem vendo? Que cortar. Vai o primeiro culto, Renato. E aí eu comecei a ficar... A minha vida toda, eu lutei... Vocês estão rindo indignado. Vou voltar. Minha vida toda eu lutei com, principalmente os últimos 15 anos, com sobrepeso. Então eu fiquei especialista em dieta. Então eu conheço a dieta cetogênica, jejum intermitente, é a mais fácil, todo mundo que não tem fome de manhã faz essa. Contar calorias. A penúltima que eu fiz foi comer comida crua, tirar a farinha branca. Você tem muitos. E as pessoas às vezes falam assim, Marcos, e aí, qual que deu certo? Né? As pessoas querem saber qual que deu certo. E eu geralmente falo assim, todas dão certo. A questão é que a gente quer pegar um pouquinho de cada um. Do jeito errado. A gente quer essa daqui, dessa da cetogênica, mas essa aqui a gente pega o jejum intermitente até porque eu não tenho fome de manhã. Aí eu pego essa aqui de não sei o quê, eu vou comer uma coisa crua, tiro esse. E aí, quando mistura tudo, o resultado é efeito sanfona e frustração. E um pouco de rancor. Porque a pessoa fica chata, porque você tirou o prazer da vida. E não tem como sustentar. E é mais ou menos isso que é. Nós, religiosos, fazemos com a graça de Jesus. Quando a graça de Jesus e a mensagem é tão linda, tão maravilhosa, que a gente fala, puseram até um apelido aí, que eu não sei, nossa, é hipergraça. Não, isso aí é muito graça. Eu quero hipergraça. Não quero essa dos teólogos, já corrigindo aí para quem está assistindo online, já que não vai para o ar mesmo. É assim, eu quero essa graça, é que a graça de Deus é tão maravilhosa que a gente começa a colocar regrinhas. A gente fala, não é possível. E aí a gente começa a fazer remendo. A gente começa a falar, não, é... Você talvez não está estragando tudo da sua caminhada com Deus, não pelas suas fraquezas, mas pelas suas virtudes. Talvez as suas virtudes não estão deixando você experimentar as coisas de Deus. Talvez, se você pensa que Jesus morreu pelas suas fraquezas, eu quero dizer que não. Apenas... Ele morreu principalmente pelas suas virtudes. Quando você descobrir, sabe aquele negócio, a gente cresceu, quem cresceu na igreja cresceu assim, ó, faça o melhor para Deus, pega o seu talento e você vai fazer o melhor para Deus. Eu quero dizer uma coisa para você, Jesus morreu por esse seu melhor, porque ele não é suficiente. E talvez o seu melhor é o que está estragando você se entregar de vez para Deus. Porque no seu pior é fácil. Ah, Jesus, você precisa me salvar nisso aqui. Está claro.
Não consigo, né?
Até o meu cônjuge fica falando todo dia que eu preciso melhorar nisso. Agora, no seu melhor, você acha que você precisa... Você saber que o seu melhor, Jesus fala, cara, não é suficiente. Eu vou ter que morrer por isso também. E isso muda tudo. Você fala, não, eu tenho uma roupa muito boa. Não é suficiente para você entrar no casamento. Essa roupa não é suficiente.
E o Marcos, tem um escritor que diz que você só pregou sobre a graça, você só ensinou sobre a graça, quando ela ficar escandalosamente fácil. Você fala, não, está muito fácil, não é possível, eu não tenho que fazer nada. Quando você sentir que ficou escandalosamente fácil, aí você falou de graça. Qualquer coisa menos que isso, você não falou de graça. Você falou de condições para você conseguir alcançar a graça.
E se você tem uma cabeça religiosa como a minha, você ouvir isso e fala, é lógico que também a gente tem que obedecer, é lógico, não sei se vocês pensaram assim, vocês estão igual eu. Mas, de novo, quando a gente começa a falar isso, a gente já está costurando a roupa de Moisés na mensagem de Jesus, a nossa religiosidade. E é lógico, eu acho que é lógico. Eu não sei nem me livrar desse meu lado religioso. Que eu ouço isso e eu fico assim, mas a gente precisa fazer isso. Mas é exatamente isso, a gente não consegue. É muito em nós. E Jesus está dizendo, eu sei que vocês não conseguem, mas vocês estão estragando o casamento. As pessoas estão oferecendo para você comida, você fala, não, eu estou vivendo um luto. As pessoas estão, o noivo está aqui, você está criticando a roupa, querendo remendar essa roupa. Estão tentando servir vinho para você, você está desperdiçando. Jesus, ele fala assim, olha, não pode colocar vinho novo em odre velho. Deixa eu explicar, porque isso daí, a gente já não entende o negócio de odre, e vinho eu já não entendo muito assim, é difícil vinho. Tem o Paulo Bueno aqui, cadê o nosso presidente? Ele entende de vinho, é muito legal quando a gente vai lá, é bacana. Mas eu lembro uma história que meu pai, muito tempo atrás, meu pai foi para uma igreja presbiteriana, lá em Goiás, e tinha um presbítero que meu pai era preletor, me levou, e tinha um presbítero que levou a gente para a casa dele para dar uma janta. Ele tinha muito dinheiro, né? E aí ele chegou, meu pai chama Jaziel, e chegou comigo, e aí o presbítero falou, Jaziel, vem cá que eu quero te mostrar uma coisa. A gente desceu uma escada na casa dele, e embaixo tinha uma adega, uma caverna de pedra climatizada, olha só. Era uma adega. Eu, assim, moleque, assim, olhava assim, aquela parede de garrafas deitadas. Eu falei, gente. E aí aquele cara querendo honrar o meu pai, querendo alegrar, ele foi assim. E não sei se vocês sabem, vocês que são pobres, a adega, essa turma que tem a adega, eles têm ainda uma parte prime da adega, que eu não sei porque ainda tem um vidro, né? Que ele foi assim meio que andando com o dedo, esse presbítero, ele foi lá na prime pegar, assim, puxa um vinho assim, ó, que devia ser do século, sei lá, 3. Aí ele puxa assim, e eu percebi, eu era novo, mas eu percebi que ele queria agradar muito meu pai, dizendo... Está vindo um cara de São Paulo, é o nosso preletor, é o pastor, e eu vou honrar esse cara. A gente subiu de novo e tinha já a comida, e o presbítero trouxe uma coca, porque eu era um menino, né? Eu ia beber essa coca, me servi. E eu lembro direitinho que começou, e o presbítero, ele abriu o vinho, e ele pegou na taça do meu pai e pôs um dedinho. Você já foi em restaurante que você pede o vinho e aí o cara põe um dedinho, você finge que conhece e faz assim, ó... Mas assim, é lógico, você vai cheirar e vai falar o quê? Não gostei? Não, você vai fingir que entende. E a gente faz aquela hipocrisia. Tá bom. Aí, eu acho que ele queria isso do meu pai. Meu pai pegou assim, aquele pouquinho ali, pegou a garrafa de coca e virou em cima. Meu pai sempre tomou coca com vinho. E aí ele tomou, ficou ótimo. Virou presbítero. O presbítero ficou em choque. Gente, meu pai sempre tomou muita coca com um dedinho de vinho, sangue de boi, para não gastar muito com vinho. E é ruim, mas na Espanha eles fazem isso, né?
Na Espanha eles fazem, mas com vinho ruim, né?
Meu pai é nordestino de Recife e metido a besta. Ele estava lá e ele falou, não, eu gosto, ele gosta. Mas, gente, por que eu estou dizendo isso? Porque tem outras formas de desperdiçar vinho. Naquela época, eles pegavam um animal, o couro de um animal, limpavam o animal e colocava um vinho novo dentro e amarrava aonde tinha as patas, tudo, e você deixava guardado, armazenado, para fermentar dentro do couro. E com o fermento dilata, e aquele couro vai dilatando, e isso você só fazia para vinho muito bom, porque você colocava no odre, chamava odre, e aquele odre fermentava, e aquele vinho era valoroso. O que Jesus está dizendo é, você não pode pegar um odre velho, que já dilatou, e colocar um vinho novo, mesmo que esse vinho é bom, porque você vai deixar no armazém, quando você voltar lá, ele vai ter rachado e desperdiçado todo o vinho, porque na hora que ele dilatar, ele já dilatou o suficiente, e quando fermentar, você vai desperdiçar. Ou seja, ele está falando, não adianta você dar vinho bom para quem gosta de Coca-Cola. Por que eu estou dizendo isso? Porque a gente faz isso. Jesus está oferecendo o vinho, a mensagem, as boas novas, mais valiosas, só que a gente nem sequer tem noção do valor que tem aquilo lá. Jesus foi com o dedinho lá para o prime da adega e puxou. E a gente tá lamentando que, eu gostava da outra igreja. Ou eu gostava era da vila.
Gostava de tocar shofar.
Eu gostava de tocar shofar. Eu gostava de outro louvor da minha igreja. Eu gostava. Eu não estou nem dando indireto. Vou dar mais um exemplo aí que pode. Eu gostava.
Eu gostava de fazer jejum.
Eu gostava da minha vida de solteiro.
De fazer voto.
Eu gostava do Brasil que eu tinha na década de 80. Eu não sei lá o que você está. É isso. Você está trazendo paganismo. Eu gostava, era da minha vida sem Jesus. Caramba. Eu gostava quando a minha qualidade era valorizada e não a graça de Jesus. Porque lá eu tinha desempenho. Se você canta no mundo, se você tem uma voz boa, não necessariamente você vai se converter e vai cantar. Deus tem tantas possibilidades para te dar mais do que sua qualidade. Tem outros dons, outras alegrias, outro jeito. Talvez você é um patrão que se orgulhava de ser extremamente correto e rígido. Não, aqui escreveu, não leu, o palco meu. Aqui na minha empresa todo mundo fazia sete. Aí você aceitou Jesus e agora você até tem um pouco de vergonha, eu sou conhecido como misericordioso. Mas tem cada, às vezes, tem uns caras que abusam na minha empresa. Mas não tem como, cara. Jesus me deu outras qualidades que nem eu me reconheço, que nem eu sabia que eu tinha.
Quando, um pouquinho antes da pandemia, eu participei de um congresso de Business as Mission, de BAM, e o palestrante era o Patrick Lai. Ele é uma autoridade sobre esse tema, escreve livros, estão alguns aí traduzidos em português. E ele começou a contar as experiências dele na Ásia. E a gente aqui falando, né, os brasileiros aqui, a gente estava lá para falar das nossas experiências, dos nossos negócios, daquilo que a gente faz aqui na Glocal e das coisas que a gente tem feito. E aí ele começa a contar as histórias e dando os exemplos lá na mensagem. E chega num exemplo, falando de um empresário que aceitou Jesus, que era sócio, eles juntos, né, abriram um negócio na Índia. E aí ele fala o seguinte... na Índia, para as mulheres, é mais difícil as mulheres conseguirem trabalho. Então, eles abriram uma empresa onde só empregavam mulheres. Mas eles entenderam que deveriam ser mais radicais ainda. E nessa empresa, eles só têm mulheres que são HIV positivo. Aí a gente pensando aqui, né? Bom, daqui a pouco vai chegar a nossa hora de brasileiro dar testemunho aqui, contar dos seus negócios. A gente não chega nem perto disso. A gente não chega nem perto disso. Então, quando a gente olhar assim, para essas pessoas que estão tendo experiências profundas e entendem, começam a entender esses desafios, e isso vai tocar a gente aqui. Alguns de vocês aqui têm testemunhos profundos com Deus que chegam nesse lugar onde vocês já perceberam que não estava mais nessa hora de trocar, né, de botar um remendo. Estava na hora de trocar tudo. alguns de vocês têm testemunhos profundos dessas mudanças. Dessas mudanças que você não quer mais remendar nada. Você quer viver uma vida, uma novidade de vida, né? Como Jesus está falando. Então, dizer para você que está aí agora, talvez alguém que está do seu lado aí, tem um testemunho profundo de mudança de vida. Daquelas que seriam semelhantes a essa, desse empresário que trabalha na Índia para fazer aquilo que é um escândalo para qualquer pessoa que está aqui desse lado de cá do mundo. Quando abre um negócio e pensa só no lucro, esse cara está indo para um lugar onde a gente jamais imaginou, pensando na transformação que Jesus fez no coração dele e que ele consegue fazer por pessoas que estão desamparadas, né?
Eu acho que eu tenho experimentado um pouco disso na caminhada da Glocal. Todas as vezes que a gente se reúne para ouvir o testemunho e a vontade que o pessoal tem de participar da aceleração, e a gente ouve o que eles têm feito na periferia e em outros lugares, isso tem meio que expandido a minha visão daquilo que Deus está fazendo, e eu percebo quanto que ainda tem muita coisa para descobrir. Em um outro lugar que tem sido para mim muito esse lugar de descoberta, né, dessas novas coisas, tem sido o pequeno grupo. Nas histórias que a gente tem dividido toda semana ao redor da pregação, tem sido para mim também um lugar em que eu vou percebendo que o meu odre ele tá, ainda tem muito espaço para poder expandir ao redor dessas histórias, que eu só estou conseguindo ouvir porque eu tenho disponibilizado talvez o tempo e a atenção para ouvir e ser abençoado pelos irmãos que têm caminhado comigo toda semana, sabe?
Fazer algo bom no momento errado, do jeito errado, desperdiça o melhor. E é um pouco disso. Eles queriam... O que Jesus está dizendo é, se você pegar o meu evangelho e quiser viver a sua religiosidade ou a sua velha vida, nenhum dos dois você vai conseguir. Porque vai estourar o que você já viveu, mas o meu evangelho não vai ser contido. E é o odre que vai se arrebentar, porque a gente às vezes não quer abrir mão do que funcionou para nós no passado. Mas o que funcionou te trouxe até aqui, mas o evangelho tem que ser tudo que a gente vive. E é interessante, Jesus acaba dizendo o seguinte, versículo 39. E ninguém, depois de beber o vinho velho, prefere o novo. Pois diz, o vinho velho é melhor. E é verdade. O vinho, quanto mais velho, é melhor e mais caro. E isso era usado até por eles para criticar Jesus. Por quê? Hoje a gente vive numa sociedade que valoriza o novo. Se alguém fala, esse cara é criativo, esse cara é inovador, olha a palavra, inovador... é uma qualidade boa. Naquela época, você valorizava quanto mais antigo, mais sobreviveu ao tempo, melhor. Então, é igual vinho. Então, eles chegavam para Jesus e falavam, Jesus, você é muito inteligente, você traz umas histórias muito legais, mas você é vinho novo. Você é vinho novo, você o que eu quero é o que eu tenho que sobreviveu. Eu sei que tem problemas, a lei ali, o que a gente vive, mas... eu quero é a minha religiosidade, eu quero a minha tradição, eu quero a minha cultura, eu quero o que deu certo. Então a gente vai continuar fazendo o sábado desse jeito. E começa assim, a gente vive isso na Glocal Aceleradora, né? A gente na Glocal Aceleradora, a gente ajuda todo semestre 12 instituições a acelerar e a fazer mais impacto social. E a nossa tendência como conselheiros é... quando a gente vê duas vezes, três vezes uma metodologia dando certo, a gente quer sacralizar aquela metodologia. Então, agora isso aqui vai ter que dar certo para todo mundo. E é difícil porque... E eu acredito que aquele povo que veio do exílio, eles falavam, olha, agora, a partir de agora, a gente vai levar mais a sério o sábado. Então vai ser muito, assim, o descanso tem que ser. E aí o ser humano começava a viver pelo sábado, e não o sábado para o ser humano. Agora a circuncisão não tem mais, assim, até estrangeiro vai ter que se circuncidar aqui. E aí a circuncisão não virou mais a marca do povo, mas virou a garantia. Assim a gente pode fazer com batismo, com igreja, com ceia, com metodologia. A gente vai tirando Jesus e a graça e colocando, então, para você, sim, tem que passar por isso, 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 e deixar isso, 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 isso. E tudo isso a gente vai fazendo e vai, na verdade, querendo pegar o vinho novo e falando, ó, porque eu já serviu tantos os meus pais, os meus avós, essa metodologia, a gente quer isso, a gente está sacralizando de novo a forma e não mais o conteúdo. O que eles não entenderam é que o vinho de Jesus que ele estava trazendo, mesmo sendo uma novidade, era muito antigo. Tem um episódio, vocês lembram do primeiro milagre de Jesus narrado por João? Que é num casamento, olha como as coisas vão se fechando. Jesus, ele acaba o vinho. Eu sempre me questionei, por que que está fazendo um milagre com vinho numa festa? Faz um milagre legal para começar, né? O ministério, você começa geralmente um cego de nascença, já sabe? História, já começa com tudo. Começa já...
multiplicando os pães e os peixes.
É, ó, com uma multidão, incontestável. Mas uma festa de casamento com acabou o vinho, aí ele pega a água, manda encher as talhas de purificação com água, ou seja, era um ambiente que era para se purificar religiosamente, ele vai trazer um novo significado.
O trabalho que deu isso, né?
E aí ele pega, dá o vinho, e olha o que diz João 2, 10 e 11, só para vocês verem como tem a ver com essa parábola. O encarregado da festa disse, todos servem primeiro o melhor vinho, ou seja, o vinho mais antigo. Depois que os convidados já beberam bastante, ou seja, já estão sem discernimento porque estão meio alto, o vinho inferior, ou seja, o novo vinho, é servido. Mas você guardou o melhor até agora. Ou seja, o vinho que Jesus está trazendo é mais antigo do que os antigos. E aí acaba assim. Este sinal miraculoso de Jesus revelou assim a sua glória e seus discípulos creram nele. É por isso que Paulo fala que Jesus e a cruz aconteceu antes da criação do mundo. O vinho e a mensagem de Jesus, ela é tão antiga que ela é antes da criação do vinho, antes da criação do mundo. E é por isso que Jesus e Deus, antes de falar haja luz para criar o mundo, ele disse haja cruz. Porque o meu sacrifício vai sustentar o meu povo que vai se rebelar. E a minha noiva vai ser purificada. E o dia que eu estiver presente, ninguém mais vai ter luto, jejum, celebração, o melhor vinho e também a melhor roupa. Que você não deixe as suas qualidades, os seus talentos atrapalharem de você viver a novidade de vida em Jesus Cristo. Viver o que Ele está te chamando. Não deixa a sua religiosidade experimentar essa graça, esse amor maravilhoso e inigualável que Deus oferece para mim e para você. Baixe sua cabeça, vamos orar. Pai querido, nós queremos agradecer, Senhor, pelo casamento. O Senhor veio através do seu povo, e o Senhor veio resgatar cada um de nós. Queremos pedir perdão, Senhor, pelos nossos pecados. Queremos pedir perdão essa manhã pelas nossas qualidades, Senhor, que nós colocamos como suficientes para te agradar, Senhor. Senhor, que a gente possa, como igreja, Senhor, viver esse tempo que o Senhor está pregando aqui já para os seus discípulos. Que a gente possa viver essa festa, Senhor. Que a gente não esteja desonrando que o Senhor fez na cruz, Senhor, com os nossos hábitos, com as nossas metodologias, Senhor. Que a gente viva esse amor incondicional que o Senhor vive em nós para o próximo. E que assim o Teu reino se estabeleça. E quando o Senhor voltar, a festa continue para todo sempre. Amém.
Renova-me, Senhor.